a responsabilidade. Apesar de você ter perdido a sua cobrança, a sua atitude foi de um grande comandante, foi de um grande capitão, Baresi. A respeito da final de 94, o Baresi fala: foi um grande pecado eu ter perdido aquele pênalti contra o Brasil e a Itália ter sido derrotada naquela final. Mas a honra foi do Brasil. Fiquei bastante sentido, mas são coisas do esporte e temos que aceitar. Franco Baresi, uma imensa satisfação. Muito, muito obrigado por me atender. Grazie mille, immenso capitano. Um abraço do Brasil e da cidade de Londrina para você, Baresi.
Um abraço.
Esse Franco Baresi, uma lenda da história do Milan, do futebol mundial, capitão da Itália na Copa do Mundo de 1994. Mas um grande convidado que passa com absoluta exclusividade aqui pelo Plantão Paiquerê, no maior desfile de craques do rádio esportivo do Brasil.
Temperatura bastante alta. Prepara-se o italiano para a cobrança da penalidade máxima. Tafarel no centro do gol. Sandor Pu conversa. Veterano Baresi se preparando para a cobrança. Caminhou Baresi, detonou para fora. O mais experiente jogador italiano. Ele toca erradamente na bola. Põe pra fora, o Brasil sai ganhando, o Brasil sai na frente, alô Jairo Silva!
Ele deu um canudo na bola, Pecão que bate tiro de meta, não sabe bater pênalti, não, meteu por cima do gol do Tafarel.
Franco Baresi, essa entrevista foi no ano de 2017, lá se vai tempo, hein? Tanto que o Baresi falou que estava com 57 anos, tinha acabado de completar 57 anos e faleceu aos 66 anos na última semana. Olha, um abraço aqui, viu? Um abraço aqui para esse pessoal, família queridíssima, ouvindo a gente, o Fabinho, a Carol, o Dudu e a Julinha. Julinho, um beijo do tio Rodrigo Linhares para você aí, viu? Rodrigo, uma pergunta curiosa para ex-jogadores de outro país é: ah, é, já teve convite de algum clube brasileiro. Seria legal saber desses craques. O Baresi marcou gerações. É que o Baresi não teria como vir jogar no Brasil, até por uma questão financeira, né? Jogadores, por exemplo, da Argentina, do Paraguai, o Chilavé, por exemplo, me contou que ele teve, chegou a se reunir com o Kleber Leite, à época presidente do Flamengo, para vir jogar aqui. Seria fantástico o Chilavé vestindo a camisa do Mengão. Mas em jogadores europeus, aí o nível financeiro é muito diferente, aí não teria condição. Mas sim, para sul-americanos, geralmente eu pergunto. O Palermo também me falou que recebeu uma sondagem do Palmeiras, o Palermo que é o maior artilheiro da história do Boca. Mas no caso do Baresi, certamente não. Naquele tempo, bom, hoje em dia a gente está trazendo alguns jogadores de nível europeu. Os times têm tirado jogadores do Atlético de Madrid, por exemplo. Mas não nesse nível, né? Nesse nível de um Franco Baresi, por exemplo, aí a grana é muito alta, né? Rodrigo, essa entrevista do Baresi é montagem ou você falando com ele? Não, Zé Roberto, entrevistei o Franco Baresi, entrevistei, nunca as entrevistas são montáveis, né? São entrevistas exclusivas que eu consegui suando muito a camisa aqui no nosso plantão para querer. Foram 700 convidados, chegamos ao convidado 700 semana retrasada, que foi o Vicente Del Bosque, técnico da Espanha, é campeão do mundo em 2010. Sim, eu falando, mas na verdade é o seguinte, né? Eu gravei entrevista com ele falando em italiano, aí depois, acho que deve ser isso que você tá perguntando, aí depois eu fiz a tradução, aí eu montei a tradução, né? Para que as pessoas possam entender, porque são poucas as pessoas que entendem o italiano aqui no Brasil. Então não foi ao vivo, né? Eu gravei, aí depois regravo as perguntas em português e a tradução. E o Zé Roberto fala aqui: parabéns, obrigado Zé, realmente passou muita gente top de linha aqui pelo Plantão Paiquerê, uma honra imensa. Não tem preço, na verdade, poder conversar com esses caras, né? Poder conversar com os nossos ídolos, entrevistar um Baresi, entrevistar um Paulo Rossi, foi o grande carrasco da minha infância, entrevistar um Zico, um Rogério Ceni, um Pelé, um Vicente Del Bosque, um Mário Kempes, como tantos outros que passaram aqui pelo plantão ao longo desses anos todos aqui na Paiquerê. E eu comecei aqui no dia 24 de outubro de 2009. Então, quase 17 anos correndo atrás desses caras. Não é fácil, viu, Zé? Um abraço pra você aí. Fibrante Lux Telhas. Telhas transparentes, telhas de PVC, leves, resistentes, fácil instalação, muita durabilidade. E você sabe, baixa condução de calor, viu? Você não fica na mão nos dias quentes e pode chover à vontade com as telhas da Fibrante. Não tem tempo ruim, até porque o Pelé das telhas, o Pelé do negócio, atende você, nosso querido Delay. São 38 anos de tradição, filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrante Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabur 701. O telefone é o 3329-3332, 3329-3332. Com a Fibrante Lux Telhas, você sabe, não tem erro, com a Fibrante cobriu, está coberto. Vamos pro intervalo, Valdeir, é isso? Intervalo 10:47.
Plantão Vai Querer. O rádio a serviço da informação. Vai Querer. J. Matheus, Fiori Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total. De segunda a sábado, meio-dia.
Você não pode perder a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Bolsa para ferramentas com 32 bolsos, só R$96,90. Esmerilhadeira angular Bosch, só R$259,90. Martelete perfurador e rompedor 800 watts, só R$359,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Bora pra Obra
Max. Você merece um presente que vai te balançar. Neste Dia dos Pais, no Boulevard Shopping Londrina, acumule R$400 em compras e ganhe um ingresso VIP para o show Bem Black do Thiaguinho. E tem mais! A cada R$400, você recebe um número da sorte para concorrer a um par de ingressos para o Camarote Boulevard. Acesso ao camarim e um cavaquinho autografado. De segunda a quinta-feira, os números da sorte são em dobro. O Compre e Ganhe acontece de 31 de julho a 9 de agosto, ou enquanto durarem os estoques. Limitado a um ingresso por CPF. Cadastre suas notas pelo site ou no espaço cliente e consulte o regulamento. Boulevard Shopping Londrina. Você merece um presente que vai te balançar.
A cada safra, o ano começa a girar. De novo. No Sicoobi, tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
Vai Querer 91,7.
Há 90 anos, a atleta faz parte da história do esporte brasileiro. A marca lendária que vestiu Pelé e a seleção do Tri Mundial une tradição, inovação e alta performance para você. Em Londrina, encontre a coleção completa nos shoppings Catuaí e Boulevard. Atleta, orgulhosa patrocinadora do Londrina Esporte Clube e do Sancor Vôlei Londrina. Vista essa tradição. Seja atleta! Você não pode perder a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Bolsa para ferramentas com 32 bolsos, só R$96,90. Esmerilhadeira angular Bosch, só R$259,90. Martelete perfurador e rompedor 800 watts, só R$359,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Bora
pra Obra Max. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br.
Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Plantão Paiquerê. Oferecimento Atleta. Há 90 anos fazendo história do esporte brasileiro. Vista essa tradição.
Plantão Paiquerê.
rádio a serviço da informação. Vai
querer. E também a Marildo Vieira Martins. A partir de agora, você manda a pergunta para os dois aqui, a pergunta que você quiser, no 99994-1110. Para essas duas feras que a gente tem no esporte de Londrina e duas figuras também pra lá de folclóricas. Quero começar aqui, o Canário quase que não chega, deu problema com o carro, Canário. Bom dia, que prazer imenso. O Amarildo eu tinha visto pessoalmente já, que eu fico no estúdio, eu não vou no estádio, minha função é aqui no estúdio, então eu tenho pouco contato com as pessoas. O Amarildo eu tinha encontrado já uma vez ou outra, mas você é a primeira vez que eu tô te vendo de perto. Que prazer imenso, tudo bem, fera?
Tudo bom, bom dia a todos, né? Pra mim, eu até comentei com o Marildo ali agora. Primeira vez que eu tenho quase 20 anos de Londrina, né? Eu cheguei aqui em 2001 com o Marildo. Primeira vez que eu vim aqui é porque aqui só vem. Aqui eu só entra que tem Cátia, Alemão, é, Ricardinho. Né? Então, pra mim foi um prazer. Eu até passei direto. Eu falei pro Marildo: se ele não tá ali na porta, eu ia lá pra
cima. Você tá vindo pro lado ali?
É, e aí acabou que eu falei pra você: é, meu carro, como sempre, se não é a Marildo aí da autopeça lá, vim. Aí eu deixei lá em cima e, deixei pra pegar a banguela depois aqui. E vem um prazer enorme pra mim estar aqui, Rony.
Prazer problema. Imenso. Ô, Marildo, ele teve que ir lá te incomodar lá na Vimar Autopeças. É isso, Marildo. Dá um bom dia. Ele parece um filho seu. Tudo é o Marildo, né? Assim, bom dia. Que honra receber você aqui.
Rodrigo, uma honra. A honra é minha. Voltar mais uma vez. Eu tive aqui várias vezes, né? Principalmente no programa da noite com o Augustinho, né?
Sim.
Que é um parceiraço, né? E sempre falar. Trabalhei muito tempo, né? Em liga de futebol, liga de futsal, futebol suíço, sempre comandando, né? E então, sempre estava aqui passando as novidades das entidades, né? Mas é uma loucura do outro mundo, viu, Rodrigo? Se eu te contar, esse cara me dá um trabalho, Rodrigo. Eu deixei a Portuguesa fazem 9 anos. E, rapaz, ele marca ponto na minha empresa 5, 6 vezes por semana. Ele arruma assunto. Ele vai lá buscar 20 contos de gasolina, 10 contos não sei pra quê, 30 não sei pra quê. De vez em quando ele extrapola, eu bato nele na firma. Lá bato de verdade. Rapaz, de vez em quando ele aparece lá com 500, 600, 700, eu vou à loucura. Aí ele inventa de eu ajudar lá com 150 por jogo pra Portuguesa pagar campo, ou inventa pra pagar médico. Ele quer que eu arrume médico pra eles, quer que eu arrume. É, meu, eu não sei, é muita coisa, meu. E não é um canário, eu tenho um caminhão de canário lá. Tem mais.
Então,
eu tenho
um viveiro inteiro de canário.
Tá louco, Rodrigo? São muitos amigos que eu procuro ajudar no dia a dia, né? Então eu gastava muito dinheiro com futebol. Eu continuo gastando, só que eu tô cuidando melhor da minha empresa, né? E continuo ajudando as escolas da cidade aí. A maioria, algumas devem até ligar aqui, porque gostam demais do seu programa, gostam de você. Sim. E devem ligar, né? Dando um alô, que estão lá. Então a gente colabora com muita gente. Mas o Canário é piada, rapaz. Eu nem cheguei na rádio aqui já. Já falei pra ele, quando chegar na emissora lá, a sorte que você já descobriu. Você usou a telepatia aí pra descobrir que eu quero ir bem longe de mim, porque senão eu dou um atropelo nele aqui no ar, que não tem tempo ruim comigo.
Ô, Canário, é assim mesmo, você não larga do pé do Amarildo, Canário?
Ele, quando, a primeira vez, até que a gente tava comentando isso, a primeira vez que eu vim no Matibara, e aí eu me lembro até hoje, foi em Jataizinho, a gente tava conversando, o Amarildo, e aí ele mandou uns caras me pegar do outro lado de Jataizinho, era o campo da Portuguesa. Antigamente era o campo. Era o campo oficial da base, da Portuguesa. E aquele lado de lá ficava o visitante, o lado de cá, a equipe local que era Portuguesa. Aí nisso o Amarildo falou assim, ó, tem que parar lá o treinador. Tá muito louco lá o treinador, e eu tinha sido expulso. E aí mandou uns 3 caras lá. É nisso, quando eu vi os caras vindo. Aí eu falei, ah, eu tenho que meter um louco. Aí eu tirei a roupa. Aí quando eu tirei a roupa, os caras. Aí eu tirei a roupa lá, os caras, ah, é que estão aqui vem na minha bunda, então aí. Aí a Marildo foi e falou assim: esse cara eu quero pro meu. Aí me lembro até hoje. Acabou o jogo, a Marildo falou: você vai vir pra Portuguesa. Eu acabei vindo
foi
de 2000.
Foi assim que você foi contratado?
Foi
então.
Assim, porque.
Mas você ficou peladão pros caras?
É, porque não, mas eu tinha essa ideia, os caras iam me bater. Aí a Marildo falou pra mim depois: sacanagem, sabe aquele dia? O Britão, achei o Britão, o pessoal lá. Aí falou: ó. Rapaz, a gente ia lá naquele cara, mas quando tirou a roupa, Marildo, aquele cara é louco, não vai dar. Aí a mãe falou, não, esse cara tem que vir pra Portuguesa.
Você gostou dele sem roupa? Por isso você contratou ele, meu marido?
Rodrigo, é coisa de cinema.
É
coisa
real do outro isso, mundo. Pode perguntar pra mim. É real,
ele, rapaz. Ele trabalhava no Matsubara, há pouco tempo, ele trabalhou um ano no Matsubara, sem dinheiro, sem nada, finalmente no Matsubara, ele tava aguentando o Matsubara, igual ele aguenta a Portuguesa hoje. Ele tava tocando o Matsubara lá, do jeito dele, sem dinheiro, sem condição nenhuma. Rapaz, e meu time era um dos juniores mais fortes do
André
Paraná.
Estorga.
Todo ano eu chegava nas finais da competição. Era eu brigando com Curitiba, Atlético e mais ou menos Paraná Londrina, Clube. Que nem o Londrina chegava de verdade. Não. Era eu e o Curitiba e Atlético, mais ou menos o Paraná Clube. E eu batia neles. E aí, eu vou encarar o Matsubara, ele não contou a história séria. Primeiro eu encarei ele no Estádio do Café. E no Estádio do Café o juiz marcou um pênalti pra mim e ele invadiu o campo. Invadiu o campo e deu bronca no juiz e comandou tudo, ele sozinho, treinava pra cá, brigava pra lá.
Verdade.
Eu tô lá na arquibancada, falei, ah, tá de brincadeira. Esse cara sozinho. E jogo difícil, rapaz. É, ganhando esse jogo de 1-0,
não,
jogo difícil.
2-2,
eu sei que tá difícil o jogo. Aí eu falei, caramba, aí eu fui descendo, fui vendo, né? Aí cheguei lá e entrei no gramado do Estádio do Café, falei assim, rapaz, vocês estão de brincadeira.
Você alto. Invadiu também daí?
Não, eu invadi. Eu entrei pra conversar com a arbitragem. Ó, meu time dá de brincadeira, esse trio de arbitragem é um trio de pamonha, esse menino chegou e tá deitando em vocês. É, não precisa dar pênalti nenhum, não. Tá certo você, treinador, você é fudido. Não, você vai trabalhar comigo no futuro ainda. Vai trabalhar comigo, você é fudido. Você ganhou 3 pamonhas pitando aqui e meu time, ninguém se interessou. Deitou e rolou, tá de parabéns.
Foi isso aí.
No retorno eu vou jogar em Jataizinho. Contra ele de novo. Aí o jogo tá difícil de novo. Eu ganhei o jogo dele, mas tá difícil o jogo. É um time fraco, mas fraco não, um time guerreiro, que sempre foi a cara dele, né? Fazendo os caras jogar na marra. E de repente eu tô vendo um jogo difícil, ele tumultuando lá no banco, ele gritava, ele esperneava, ele gritava. E a juizada fraco, né? Já tá izinho. Aí eu peguei, tinha 5 diretores meus lá, tava Manuel Joaquim de Brito, Britão Negão, grandão.
Luizão.
Tinha o Mineiro também.
Luizão que cantou hoje.
Tinha um segurança que chamava. Luizão, que hoje
é Cassiano.
É cantor como Cassiano, Rita de Cássio Cassiano. Peguei 5 dirigentes.
Não sei
dirigentes.
Onde ele aprendeu a cantar, que ele era segurança.
Chamei 5 dirigentes. Graúdo, e falei, ó, vai lá e dá um susto no treinador pra ele sossegar um pouco. Só me dá um susto nele, né? Aí foram, deram a volta no campo, no outro lado, chegaram lá, rapaz, demorou 5 minutos, tá os caras de volta. Amarildo, esse cara não dá não. Esse cara arrancou a calça e mostrou a bunda pra nós, rapaz. Esse cara é mais louco do que nós. Tá um tchau e benção. Aí ganhamos o jogo, depois do jogo, eu falei, rapaz, se você conseguir fazer meu time jogar desse jeito, igual você fez seu time, você tá contratado, você vai pra Portuguesa. Ele, não, é já, é pra ir agora. Agora, eu mando meu time pra Camará. Falei, não, calma, depois do campeonato. Eu sou muito amigo do Suel. Suel é muito amigo meu, como sempre foi, né, parceiro de. Desde quando o Suel tinha, era o maior revelador de talentos aí no futebol brasileiro, né? Perdemos o Suel faz 2 meses ou 3 meses aí.
É, faz pouco tempo. Ele morreu no intervalo de tempo pequeno em relação ao Serafim
Meneghel. Olha, eu fico triste. São pessoas importantíssimas que nós tínhamos, era o Suel Matsubara, Serafim Meneghel e o Jacir Scaff também, né? São pessoas que bancavam o futebol. E não vou deixar de falar de um que tá vivo, né? Que eu sempre fui admirador dele, Irã Campos dos Santos.
Irã Campos.
Tem muita gente que fala que Irã ganhou dinheiro no Londrina, tá? Eu sei quanto o Irã ganhou. Ganhou foi muita dor de cabeça e muito prejuízo. O Irã é um batalhador do futebol, que eu tenho um imenso carinho, estamos sempre em contato também, né? E ele também tem um carinho por mim. Ele também não acreditava que ele gastava uma fortuna com o futebol e quando ia jogar contra a portuguesinha batia no time dele, ele ficava louco.
Inclusive, Amarildo, tem até uma história do Irã, vocês sabem que depois da Portuguesa ficou parado, o Amarildo saiu em 2010, logo depois eu saí, fico parado um ano, né? E aí eu fui pra Juventus.
Sim.
Foi também como a Maria falou, já no final da Juventus, mas o Irã um dia conversando comigo e com o Dedé, era o Evaldo, que eu também considero os dois. Nossa, o Irã tinha um dinheiro e humildade, né?
Sim.
Eu sabia que a Maria era humilde, mas a Maria não tinha dinheiro. Então, aí os outros.
Vocês ouviram aí quem tá ouvindo? Ele é praticamente meu filho e falou que eu não tenho dinheiro. Presta atenção, não me
mas
visitem.
Mas ele pediu dinheiro pro Irã, então
não, não me visitem, tá tudo certo.
Mas aí comentando até com o Irã e depois, logo depois, eu também tive com outro, que eu também o considero, que se chama Gilberto Ponce, né?
Sim.
Aí ele falou, Canário, eu conheci você muito tarde. porque eu vi que dava para fazer o futebol e... Porque eu acho que tá muito... O futebol tá muito grande, tá uma coisa muito grande. Na nossa época, eu até falei isso, eu bato muito papo, a gente vai bater, porque eu considero o Marido um cara que não é nem pra... O pessoal fala em voltar, mas o Marido tem que ser de Série B pra lá, porque ele tem hoje uma mente que há 10 anos atrás, agora os caras estão fazendo.
É verdade.
Porque hoje tem gente... Eu nunca vi, eu não sei se você vai lembrar disso, mas a gente só exigia o técnico, o preparador físico. Hoje tem um tal disco autista de número que o cara tem que ver. Tem jogador que tem um número, mas na hora H não vai.
É verdade, é.
Entendeu? Então eu acho que. Então aí a gente não tinha, então no próprio. Na Junior Team tinha muita coisa e eu acabei a gente abaixando muito a comissão técnica. Eu fazia muita coisa. Então o Valentim trouxe Valentim, acabei trazendo muita gente.
O Valentim é Valentim e Gino.
E Gino.
Isso é uma pessoa espetacular que ajudou muito o Irã, me ajudou na Portuguesa, ajudou o Londrina, um cara espetacular. Temos que colocar aí.
Sim, aí é um cara importante. Acabou nesse ano, não sei se você se lembra, a Juventude foi campeão. Claro que eu saí faltando 3 rodadas, quem foi o campeão foi Zezito. Mas acabou, e aí o Irã conversando comigo com o Dedé, e acabou de falar, pô, eu conheci muito tempo, porque eles tinham uma estrutura hoje que não precisava aquilo, eles já assinavam com o jogador para 5 anos.
Sim.
E como a Maria mesmo fala, e a Maria do Caldeirão fala uma frase assim, e a própria Abílio fala, vem pro Fornalha, jogador não precisa ficar, aparece.
Sim.
Então aí ele depois, o próprio depois Gilberto Pontes falou também comigo, quando eu estive na Apucarana, a gente ficou em quinto lugar, uma campanha sem também, sem dinheiro, o Gilberto falou, caralho, eu tô desgostoso do futebol, mas conheci vocês tarde.
Sim.
Porque dava para fazer futebol assim.
Sim, sem dúvida.
Sem aquela exuberância, né? Que hoje tá o futebol, tem muita coisa. Então eu particularmente converso muito com o Amarildo e sobre isso, porque hoje tá muito, mas muito glamouroso o futebol.
É verdade. Não é mais aquele futebol raiz, né? E aquela coisa também, hoje em dia você chama a atenção do jogador, ele vai chorar pro empresário. Ah, fulano de tal, falou que eu não sei chutar. Pô, mas você tem que ensinar o cara a chutar. Hoje em dia tá assim mesmo. E vocês dois saem juntos pra tomar uma cerveja, uma cachaçinha? Vocês vão pra balada junto ou não?
Não, não, não. Eu respondo. A palavra de Deus diga. Não se misture com esquecedores, eu já misturo demais e não mistureis. Então, eu sou religioso, sou caseiro, eu sou apaixonado pela minha família, pela minha casa, e o canário é da noite,
da noite,
né?
É da noite,
eu gosto de bagunça, é totalmente
solteiro,
ao contrário.
Solteiro. Não, nenhuma, 5 mulheres, nenhuma, 5.
Você casou 5 vezes, cara?
5 vezes.
Meu Deus do céu. Aí, você é casado mesmo com a portuguesa, não tem jeito. É porque fica com ciúme da portuguesa.
Mas falou, é verdade? É bem isso, de verdade. Isso.
Você casou 5 vezes, cara?
Eu rodei, eu saí do Maranhão. Então, quando eu saí, eu já fui casado, aí eu joguei no Galícia, na Bahia, Salvador, fui casado em Salvador, aí fui pra Minas Gerais, em Uberlândia, depois fui casado em Tuitaba, e ultimamente fui em Cambará, e a Marilda até conheceu, minha ex-mulher também, hoje minha filha, mas aí foi a Portuguesa, eu acho que realmente acabou o relacionamento, mas tá muito bem ela, o marido dela fez muito bem essa troca, o marido dela é muito melhor.
A troca foi a melhor possível, o reforço veio muito em boa hora, o reforço.
Ô, caralho, mas você é da noite, então, caralho?
Eu gosto de uma balada.
Mas você leva, você vai com
o jogador? Se eu pegar o Celcinho na nuca, pra dizer, se eu pegar, eu e ele vamos...
Celcinho, Canário junto, meu Deus do céu. Mas você sai pra balada com o jogador ou não?
Não, aí não, mas ele me conhece.
Não, o Canário é bem profissional nesse sentido, Canário. E também é da noite, mas não é alcoólatra, não é nada. Canário não se controla.
O cara solteiro sai pra tomar uma cerveja, pra ver mulherada, qual é o problema também? É. Também é filho de Deus, né, Canário?
Sim, não.
Não é só futebol, não, pô.
Mas aí é mulherada, tá? Mulherada, ele gosta de ver a mulherada.
Mas é que nem o pessoal, às vezes até comenta pelo meu jeito, né? Que eu tenho muita amizade aqui, acho que a maioria ou foi... A Marido foi presidente. A maioria dos jogadores que jogam hoje amadores aqui em Londrina foram 80% meus jogadores. Aonde eu vou, no bairro inteiro, se eu for, aonde for, tem um jogador que foi do Amarildo e passou pelo Canário, entendeu? Então, a gente cria, e eu não sou um cara que, se eles me pararem, eu vou mesmo. Ele sabe o que eu tô falando.
Ele quer dizer o seguinte: se você falar com o João Neves, ai, amigo do Canário. Se você falar com Roberto Fonseca, ai, amigo do Canário. Vai falar o nome. Sinta os nomes que você quiser aí. São todos amigos dele. Então, quem gosta de futebol, gosta de futebol. E o Canário vive o futebol. Por isso que as mulheres não aguentaram ele.
E olha, tem muitas perguntas aqui. Tá bombando o WhatsApp. E o Lorivaldo Magalhães fala aqui. Não sei se você vai lembrar dessa, Canário. Pergunta pro Canário quando ele jogava, precisou marcar um jogador em escanteio que era bem mais alto que ele. Ele usou da malandragem e ficou chamando o atacante de lindo, abraçando ele. É verdade isso, Canário?
O centroavante chama-se Ronaldo Marques. Não sei se você se lembra, jogou no América Mineiro, Atlético Mineiro, e tinha um olhos verdes.
Era bonito mesmo.
E ele, cara, era bonito, que era bonito. Aí e aquele jogo no sufoco danado, e caiu pra mim pegar ele. E eu, pra me tirar a atenção dele, eu falava: você é bonito, rapaz. Ele: pô, para aí, cara. Não, rapaz, que olho bonito.
Mas isso, você não tirou a roupa dessa
vez, não, aí, né? E eu ficava falando com ele.
Aí ele era molecão ainda.
É, aí, como a minha mãe acabou nas jogadas aéreas, ele é um cara, depois até podem pesquisar, chama-se Ronaldo Marques, um dos maiores goleadores de Minas Gerais.
Ronaldo Marques. É conhecido. Assim, jogou no Corinthians, jogou no Santos. Conhecido. Bom jogador.
E bonito.
Ah, e bonito. Bonito,
velho. Olha, o Lúcio Flávio tá mandando um grande abraço pra vocês dois aqui também. O Lúcio Flávio que cobriu a Portuguesa. Cobriu o dia a dia ali.
Ele começou na Portuguesa. Isso é uma bênção de Deus. Ele, o pai, primeiro foi o pai dele, depois foi ele, até o irmão dele já aventurou um pouquinho em trabalhar. Lúcio Flávio, nós temos um carinho especial por ele na Portuguesa, na vida. Ele se formou junto com a minha irmã também, Ângela Prastina, né? Se formou jornalista junto. Então, o Lúcio Flávio faz parte da minha história, da minha família. É um menino que eu tenho um carinho imenso por ele e por sua família. Inclusive, ficamos muito tristes com a perda do irmão dele, o Firpa. Sim. Que jogava conosco. Era um baita volante, meio de campo, de muito bom. E depois foi jogar salão na Itália, né? Mas é uma família maravilhosa. Tá de parabéns, Lúcio Flávio.
Ô, Lúcio Flávio, fala aqui pra você. Lembrar de um dia em Prudentópolis, que vocês correram das bombas da torcida. Teve isso também, Marildo?
Meu Deus do céu, não é um dia, ô Rodrigo. Nós chegamos em Prudentópolis e já fomos super mal. Era semifinal, né, do Paranaense Segunda Divisão. Eles tinham um time muito bom.
Muito bom.
Chegamos em Prudentópolis, o Boriaico, que era, Nelson Boriaico, era o presidente. Chegamos em Prudentópolis, fomos pro hotel. No hotel não dormimos à noite, que era foguetório o tempo todo. Sim. Aí fomos pro campo de futebol, chegar umas uma hora e meia, duas horas, que o ambiente estava muito ruim. Vamos chegar mais cedo, que não tem torcida. Rapaz, que não tem torcida. Quando chegamos no estádio, não chegamos no estádio. Indo pro estádio, as pedras comiam no ônibus, foi pedra e pedra. Aí, como parou no portão para entrar no vestiário, rapaz, agarraram até o Marquinhos Paraná. Marquinhos Paraná, sim, o menino. Ele era menino, o Marquinhos Paraná. A mulher do Boriaico, a mulher dele, uma loirona grandana, ele é tudo loirona, agarrou o Marquinhos e deu pro colarinho. Aqui não é potreiro. Eles falaram que nós falamos na imprensa londrina que nós íamos jogar num potreiro.
Mas você falou isso mesmo?
Nós não falamos.
Você é meio de agitar,
né? Eu agito, mas não na casa do adversário, rapaz. Agito aqui na minha cidade.
Tenho certeza que falou.
Rapaz, chegamos lá, ó, pedra pros quatro cantos. Aí, vestiário antes do jogo, quebraram a santa com pedra. E entramos em campo e o jogo começou. O jogo nem começou. Eu, Giacomini, o Clodoaldo Pereira, o Tigrinho, Camargo, Tigrinho, que trabalha com o Sérgio Malucelli, o Hélio Camargo, nós estávamos em 15 dirigentes lá na beira do campo, encostamos perto do alambrado, meio escondido, né? Ah, o escondido, quando deu 10 minutos de jogo, apareceu uns 300 atrás. Os caras não batiam na gente, eles exprimiam nós no alambrado o tempo todo. Mas exprimiam, aí apitou o final do primeiro tempo, tava 0-0, nós mudamos de lugar, vamos lá pro outro, vamos mudar. Tinha um lugar, tipo, mais afastado um pouquinho, que não tinha ninguém. Aí fomos pra lá, nós em 10. Aí tinha dois jogadores fora, aí o Neno do São Luís, o Neno que jogou no Londrina, o Expedito, o alemão, o Montini, que jogou no também, jogou. Tinha Dr. César Parreira, que é um cara espetacular.
Sim, adoro o César.
O César tava conosco também lá. E aí, meu filho, de repente pintou lá uns 70. Torcedor. Ah, mas aí nós não aguentamos, não. Aí o pau comeu. Só via.
Eles encararam os caras, não.
Encarou e bateu. Ó, o Neno briga muito. O alemão Lúcio briga
também?
Muito.
O Lúcio também?
Não, o Lúcio Flávio tá dentro do gramado, tá dentro, né? Do gramado. Guardadinho certinho. Só vendo o pau comendo. Tá dentro do gramado. E o pau comendo. Era nós em Prudentópolis, Londrina e não sei quem. O Londrina é mais um. Que até fizemos a final com Londrina. Rapaz, eu nunca vi tanta pedra, tanta briga, e graças a Deus, no final do jogo, nós ganhamos de 1-0 e viemos pra final contra o Londrina. Ô, Canário, mas, ó, foi feio,
foi,
viu?
Foi feio o negócio.
Foi feio.
Mas, ô Canário, você deve passar muito aperto com isso, por causa do seu jeitão ali na beira do campo, que você sapateia, você faz isso, faz aquilo. A torcida adversária deve pegar muito no seu pé também. Você teve problema já de quase apanhar no estádio também?
Quase?
Quase não, né?
Não, mas ele tá falando desse do Prudentópolis, mas a gente teve uma que eu realmente até que o, a história, às vezes, o pessoal fala, às vezes, que aquilo é para aparecer, sabe? Até bom você tocar nisso, mas a Maria sabe, é bom até. Porque eu vivo a portuguesa.
Sim, imagina.
E a gente, claro. E você não sabe que é só dar o treino. Ali a gente tem que dar o treino, pegar a água, recolher a roupa. Então aquilo ali é a vitória para nós, às vezes o pessoal me viu.
Mas isso aí ele tá dizendo agora, que no meu tempo tinha um roupeiro.
É,
não. No meu tempo tinha um massagista.
Vendi o canário no meu tempo tinha tudo.
Ele ajudava até os pessoal, mas ele era o treinador.
Era uma coisa. Mas era uma coisa que a gente vivenciava.
Lógico.
Mesmo sendo. A gente tinha um Tiãozinho, que era o falecido Tiãozinho, que teve até no Londrina.
Lógico.
Aí a gente tinha, mas aí acabou a gente vivenciando isso. Então, era um time, não sei se você se lembra disso, a Madriba vai falar. Ficamos 15 jogos invicto. Foi a Copa Paraná. Que o Londrina foi campeão uns 48 minutos num gol.
Não, deu 52, eu acho. E 48 nós fizemos o nosso. O jogo
nosso acabou. Londrina e Cianorte.
Isso.
Londrina e Cianorte, nós e Maringá.
Nós metemos 4-1.
Foi isso mesmo. Nós fizemos 4-1 e o Londrina fez 5-1. 4-1, se o Londrina ganhasse 4-1, dava o...
Aí a gente foi jogar com o Irati. E nesse jogo com o Irati aí, acho que foi uma das brigas que eu vi, que a gente não morreu mesmo, Marido, sabe? Paramos no hospital. Aí foi o que aconteceu, que eu já estava fora do estádio, já estava cumprindo suspensão.
Expulso, né?
Já tinha um ano de suspensão. E comecei, já cumpri, porque a briga
tinha... Um ano de suspensão?
É. Aí, no, na segunda metade do...
É, mas vem cá, você quer o quê? Você é expulso a primeira, expulso a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. É, só vai aumentando,
aí, né? Só vai aumentando.
É. Aí, essa Irati, claro que teve em Cianorte, que foi com a polícia, mas essa do Irati, como eu tava fora e o Davi foi expulso, o Davi era o treinador, o Davi Camargo, não sei se você se lembra.
Davi Santravante de Londrina.
Aí, cabeludo. Tava lá e foi expulso. Quando ele foi expulso, o portãozinho do Irati é na torcida. E tiraram ele. Quando
de
tiraram
frente
ele,
da tribuna.
Aí tiraram ele. Aí a torcida foi em cima. A Marido tava aqui no
na camarote. Na tribuna, ao lado do Sérgio.
Lá no camarote. E eu tava lá do outro lado, onde fica só eu. A gente não tinha torcida, a adversária era só eu. Aí eu já saí de lá. Quando eu saí de lá, já veio uns 300 batendo em mim. Nisso.
Foi você?
Já vi, aí o Davi tinha uns 300. E o Amarildo, quando desceu, mais 300. Tinha umas 3 mil pessoas batendo. Se nós ali não tem assim, acho que tem um pessoal ali que ajudou.
O Dida, o Emerson jogava lá, isso, que era nosso. O Nilson aí, jogava lá, que era nosso.
Porque alguns jogadores lá. Né? Que é Marido de prova. Umas 1000 pessoas no estádio partiu pra cima da gente. Então, graças a Deus ali, acho que foi uma das brigas mais feias, realmente, assim, fora do campo, pra que o Davi não apanhasse. E o Amarildo veio salvar eu e o Davi, aí acabou o Marido vindo, trazendo mais 300, era melhor a gente ter ficado com 600, aí trouxe mais gente, aí pronto.
Olha, e tem muitas mensagens, cara, é uma loucura aqui. O WhatsApp pessoal, o WhatsApp da rádio, o doutor César Parreira mandando um abraço, acabamos de falar dele aqui, tá ouvindo.
Esse cara é espetacular, ele me ajudou
sensacional.
Muito.
O nosso Wilsinho do PSTC falou que você foi um cara que acreditou
nossa,
nele.
Nossa,
você falou, esse cara é bom, esse cara tem futuro, pode apostar no Wilsinho, também falando de você.
Rodrigo.
Todo mundo aqui, viu?
Só contar pra você do Wilsinho. O Wilsinho é da Vila Nova, nasceu lá e foi crescido junto comigo. O Wilsinho é muito amigo do Tadeu e queria se meter no futebol. E organizava os campeonatos de futebol suíço pela Associação Londrinense de Futebol Suíço, eu era o presidente. E aí um amigo meu montou um time e não tinha treinador. Eu falei, ó, tem um menino aí que é bom, tá querendo. Esse menino vai dar certo, sim, vai virar treinador. Pega ele. Rapaz, o Wilson não foi treinador. E dali montou a escola e foi pro Grêmio. Aí foi a história do Wilson. E depois veio trabalhar comigo. Um cara aí, sabe tudo de futebol.
Sensacional.
Trabalhou,
né,
no PSTC bastante tempo, trabalhou comigo na Portuguesa, teve no São Paulo. Um grande trabalho.
É.
Revelou muitos jogadores para o futebol brasileiro. Um cara incrível. Tá. Uma vez por mês ele vai lá me visitar na empresa. Gosta demais de mim, eu também tenho um carinho especial por ele.
Quem não gosta de você, né, Marildo? Olha, gente, eu vou pegar as mensagens aqui, já vou passar as perguntas, que tá realmente uma loucura. Isso aqui também, Canário e Amarildo Martins.
Você não brigou comigo ainda.
Aqui, uma loucura.
Você não brigou comigo. Mas se você falar nome dos meus parceiros aí, eu vou ter que comentar um pouquinho cada
falar,
um. Senão, você vai ter
falar,
a primeira briga comigo.
Mas tá
aqui
uma loucura o negócio aqui. Ô, Canário, esse último jogo aí, que você estava suspenso, você estava na arquibancada, viralizou a imagem, você correndo na arquibancada sem camisa, aquela coisa, aquela loucura, foi o que você falou, muita gente fala, ah, que apareceu, né? Você vive o negócio, ninguém pode te julgar, porque você vive o negócio de uma maneira diferente, não tem jeito, é uma coisa única que você passa ali.
Ali é o que eu te falei aqui agora, e realmente agora, não na época do Amarildo, o Amarildo tinha até realmente...
Uma estrutura melhor.
Tinha. Isso é muito. Hoje quem toca mesmo realmente é o Moretti. o Edson Moretti, e a gente, e ali, o Ricardinho vai no Juvenil, que tá fazendo um bom trabalho, Ricardinho faz um bom trabalho, a gente tá falando de Wilson, mas Ricardinho e Wilson são uns caras top em termos de escolinha. Esse Ricardinho hoje, a Portuguesa em termos de Juvenil hoje, graças a Deus, tá até bem, mas na questão de profissional, aí vai ser a gente, e a gente vai na amizade, como eu vou no Mauri, muita gente fala, ah, do Caldaré, mas eu vou no Caldaré, eu vou naquelas pessoas antigas que me ajudavam, então esses caras vão me ajudando a gente tocar, e eu sei como é que é difícil também pros caras eu pegar um dinheiro do. Então aí pra gente saber que cada jogo lá pra nós é uma vitória. E ali eu sabia que podia ser minha única vitória. Então eu tinha que realmente bater, porque aos 48 minutos tinha levado um pênalti. Não sei se você se lembra disso. E acabou aos 52 eu fazendo o gol. Sim. Eu sofri um pênalti, os caras perderam, e aos 52 eu fiz o gol. Então realmente ali eu tinha poder, porque eu sabia que poderia ser a única, como foi, duas vitórias. A gente teve quase ainda. A gente classificou caso aí o Camburão ganhou do Panavaí no último jogo e acabou o Camburão classificando.
Rodrigo, não, para de mentira. Rodrigo perguntou desse jogo. Você é muito mentiroso, meu. Ó, você comemorou daquele jeito lá, o pior do que aquele jeito, umas 300 vezes. Foi, mas quase mil. Eu vou contar só uma, meu. Que eu quase moí ele no cacete lá dentro do vestiário. Ele sabe, ele saiu de campo chorando e passava a perna em mim, pelo amor de Deus. Por várias vezes ele falou, pelo amor de Deus, não bate em mim não, mas esse dia aí foi fatal. Tamo jogando lá no Zé Gabelino em Miporã, mas não é uma vez não, tô falando sério, é mais de 500 vezes. Ali apareceu uma rede nacional, porque não tinha ninguém no estádio. Isso. O Cebola deu, focou nele, que é o Altair Andrade, que é um parceiraço que nós temos. Sim. Focou nele e mostrou melhor. Mas ele já fez isso aí, é mil vezes. Se teve mil jogo, é quase isso. Vou te contar só na primeira divisão do estado, lá em Cambé, contra o Rio Branco de Paranaguá. Aí, nós tínhamos que ganhar um jogo pra não cair. Aí nós e Rio Branco,
0-0.
Jogando 0-0. Aos 48, o árbitro marcou um pênalti pra nós. Quando o árbitro marcou um pênalti, ele deu uma voadora. Deu uma voadora, foi quase no meio de campo, raspando o peito. Entrou uma ferva no peito, mas foi lá dentro. Ferva de verdade. Um galho lá que entrou no peito. Entrou um galho lá.
Eu vi bem gol, exatamente gol. Totó e Alessio pra bater o pênalti.
Aí tinha Totó e Alessio pra bater o pênalti. Aí, de verdade, pra mim era o Alessio, mas vou te contar depois que aconteceu. Aí foi o Totó bater, que era um grande jogador, batia muito bem na bola. Totó bateu, o goleiro foi lá.
O goleiro quem é? A maioria você esqueceu. O Walter do Corinthians.
O Walter era reserva, jogou esse jogo como titular. O Walter foi lá e fez a defesa. Aí, o jogo bateu o pênalti e acabou o jogo. Aí vem ele, quase chorando. Aí eu já pelei, né? Aí eu quase matei ele já. A cagada que ele fez antes do jogo terminar e comemorar o gol antes. Mas não é essa aqui, filho. É muitas comemorações. É muita coisa errada que ele fazia nos jogos. É que a câmera não ficava em cima dele, né? É, se colocar a câmera em cima dele, você tá morto. Na minha época,
não,
já era
mas
assim.
Mas ele falou a verdade. Eu vivo com gol. Parece que, entendeu? Acho que eu nunca fazia. Quando eu jogava, eu nunca fiz gol. Então, aí, como comandante, aí eu vivo realmente. Isso aí é verdade. Eu vivo mesmo até, e eu acho que isso transmite pro jogador também. Eu curto o gol.
Mas vem cá, você foi expulso quantas vezes de campo?
Ah, umas 300. Mas graças a Deus, hoje, Amarildo sabe, através até do Amarildo, hoje, eu tenho uma amizade enorme com, através disso, hoje, a maioria, 80% dos árbitros, inclusive, eles são, posso falar isso, são amigo meu no Face, a maioria, todos eles, gente boa, e eu não tenho, e eles sabem disso, que nunca, tudo isso que eu vou te falar pra você, que eu fui expulso, mas sabe que eu fui expulso? Que eu invadi o campo. Sim. Pra vibrar e expulso. Aí eu passava daquele limite, expulso.
Pera um
mas
pouquinho.
Nunca foi. Pera um pouquinho
só.
Nunca...
Pera um pouquinho só. Rodrigo. É brincadeira dele. Rodrigo, é brincadeira. O Zarto gosta dele, sabe por quê? Tem que tratar ele bem. Ele beija os caras durante o jogo. Abraço. Ele beija um monte, Rodrigo. Aí, como é que... Os caras querem longe dele. Os caras querem viver longe.
Com a pandemia, não pode dele. Passar.
Um amigo desse, o cara quer ser amigo dele.
Verdade.
E ele não tá brincando. Você beija, vai na boca?
Não. E não é, Rodrigo.
Vai na boca ou no rosto?
Rodrigo.
No rosto.
Não é terceira divisão. Segunda e primeira também ele faz isso. Ele é maluco, rapaz. Ele é doido. Olha. Vou te contar uma sobre expulsão aí. Ó, essa é coisa de cinema, Rodrigo. Tá jogando nós e Malutrão. Era Malutrão ainda. É isso, lá Malutrão em São José dos Pinhais. Rapaz, um jogo difícil, nós empatando o jogo, empate.
Inclusive, o alemão servia. Era o capitão do.
O alemão era o capitão do Malucelli, tá aí de prova. O Lucas Azevedo, centroavante, daqui de Londrina, era o centroavante do Malucelli. Aí, um jogo difícil, rapaz. Aí, os caras foram lá e fizeram um gol. Eles fizeram, precisava do empate. Aí, eles fizeram um gol. É, no final do jogo. Aí ele pegou a mão da bandeira e se ergueu a mão da bandeira. A bandeira ficou erguida com a mão. Ele ficou erguido, né? Ele ficou erguido. Mas o problema maior não é nem isso, rapaz. Aí os caras.
Ergueu a bandeira,
o pau comeu, ele virou bandeira. A bandeira ficou lá e ele com a bandeira erguida. Como nós estávamos em Curitiba, que ia fazer mais dois ou três jogos, lá em Curitiba, nós fomos lá pro Pinheirão. A história do Pinheirão conta depois. Senhora. A pior história que eu vi na minha vida e ninguém sabe disso. A pior história da minha vida de um time de futebol foi nós do Pinheirão.
Isso mas, ele, imagine nós.
Mas nós, nós do Pinheirão, aí o Pinheirão é o lado da federação. O julgamento dele foi logo na segunda-feira. Aí nós fomos no julgamento dele. Desse fato que ocorreu no domingo. O julgamento foi na segunda.
Não, isso eu não tinha visto.
Não,
o cara
não.
Erguei a mão do foi? Bandeira. Não. Isso não, eu não tinha visto.
Foi na, o jogo foi no, na quarta, aí o julgamento foi na segunda. Nós jogamos domingo e ficamos lá. Aí segunda-feira fomos. Foi uns quatro ou cinco. Foram cinco jogadores, mais dois diretores, fomos lá ver o julgamento dele, né? Vamos acompanhar pra conhecer, né? Vamos acompanhar o julgamento dele. Rapaz! Coisa de cinema, eu nunca vi na minha vida.
Pra mim.
Nunca vi na minha vida. O juiz abriu, passou pro promotor, pro primeiro, né? São quatro, né? Passou pro primeiro. O senhor tá disposto. O senhor tá. Aí pode fazer a pergunta pro réu. Aí o cara perguntou, demorou meia hora pra perguntar. Meia hora quase pra perguntar o que ele queria saber, né? Se ele invadiu o campo, se ele agrediu a bandeira, se levantou a bandeira, ele falou assim pro cara. Olha a resposta dele. Eu ali. Não invadiu, não. Eu aqui. Não pode ser. Não.
O cara falou.
Aí o cara, não, mas. Assim. Não. Eu sei que o cara perguntou três vezes pra ele, saiu não, e que não, e não entendeu nada.
Não entendia nada.
Aí o cara falou assim, não, satisfeito, senhor juiz. Passou pro segundo.
O outro não quer pergunta, não.
O segundo.
Mais meia hora de pergunta.
Não, o segundo fez ainda. O terceiro e o quarto falou, não.
Tá liberado.
Não. Aí o juiz falou assim, olha.
Verdade.
Chacoalhou a cabeça. Falou, não dá, não tem jeito. Esse cara deve ser louco, né? Então, esse rapaz aí tá absolvido. Aí, passou uma festa, falou, não pode. Pari, ó, pior que a escola do professor Raimundo. Não, pior, não tem jeito. Só quem tava lá pra ver o circo.
Só que ele fala aí, ó, eu ia falar isso aqui agora, do circo. Tá lendo, nós ficamos lá nesse mesmo, ficamos mais de uma semana nesse Pinheirão. E o Pinheirão, quando acabou realmente o Pinheirão, já tava sem nada.
Nós fomos lá pra fazer quatro jogos.
Conta depois essa história do Pinheirão.
Porque
ao vivo com a gente aqui pra participar, um cara que você acabou de falar assim, Rodrigo, meu sonho é puxar o tapete dele no Londrina.
Sérgio Malucelli ao vivo com a gente, bom dia Sérgio. A resenha aqui tá comendo solta, só falta cerveja e a porçãozinha de tilápia, viu Sérgio? Bom dia.
Bom dia, Niário, bom dia. Amarildo, Canário, que dupla, hein?
Dupla, hein? Contaram a sua história direitinho aqui, hein?
Que Amarildo sabe tudo.
Ô Sérgio, você tá onde, Sérgio, nesse momento?
Tô em Curitiba, vou sair daqui a pouco pra Londrina.
Ô Sérgio, e qual a melhor história que você tem com esse figura do Amarildo aí, hein, Sérgio?
Com a Marido tem um monte, cara. Nossa,
é muita história.
Tem um jogo que ele salvou o time do Irati, né, Marido?
É, lá em Rolândia. Isso aí é uma história muito legal. É, de verdade, eu salvei torcendo pro adversário. Ele sabe disso. Eu torcia pro adversário, mas ao mesmo tempo eu tinha moral, eu tinha. É, sou um cara digno, né? E eu tinha que...
Você torceu contra o seu time, então?
Contra o time do Sérgio.
Contra o time do Sérgio.
Mas meu time tinha que entrar em campo, guerrear e ganhar o jogo pra classificar o time do Sérgio. Não é que eu torci contra o time do Sérgio. Rapaz, eu sou daqui, eu sou bairrista. Eu tô pertinho de Rolândia. Eu vou torcer pro Rolândia ou pro Irati? Mesmo o Sérgio Malucelli sendo meu amigo, sempre colaborou comigo, eu tinha que torcer pro Nacional de Rolândia. Eu tentei dar uma mãozinha pro Nacional, tirei seis jogadores, avisei ainda.
Avisei o Sérgio.
Avisei Mauro Murichita e Lívio Vieira. Falei, ó, vou tirar 6 jogadores pra ajudar o Nacional de Holândia, que eu gosto demais do Nacional e vou ajudar o Nacional de Holândia. Só que o meu time vai entrar em campo, essa molecada vai comer a bola, vai guerrear como sempre. E eu, inclusive, fui pro vestiário e falei pro meu time: se vocês perderem o jogo, era o último jogo, né? Eu tinha que diminuir a folha de pagamento, né?
Sim.
Aí, se vocês perderem o jogo pro Nacional, vocês estão multados em 20% todo mundo. E agitei o negócio, vestiário. Mas torcendo pro Nacional. Mas...
Ô, Linhares, ele tá torcendo pro Nacional e tá pedindo pro time ganhar?
Eu não entendi nada, viu?
Eu vou fazer o quê? Mas é, esse é o Amarildo. Aí, meu filho, meu time entrou em campo. O Nacional tinha que simplesmente ganhar da Portuguesinha. O melhor time que o Nacional montou até hoje. Que jogava Paulinho, jogava Edmilson, jogava o Nem, jogava o treinador era Valdir Pérez, um timaço.
Sim.
O melhor time que eles tiveram até hoje. Meu time, a molecada, entrou em campo, coloquei até um japonês, um Takeshi, meia esquerda pra jogar, um Bebetinho. Aí meu time entrou em campo com 10 minutos 1-0, com 20 minutos 2-0, com 30 minutos 3-0. O Márcio Vieira era meu goleiro, né? Aí virou primeiro tempo 3-0, fora o chocolate. Nossa, o estádio lotado até na arquibancada. Aí eu falei, meu Deus do céu, fui pro vestiário com o meu time e falei, ó, agora não pode perder mais. Agora eu vou ter que torcer pro Sérgio Malucelli e pro Irati, porque se tomar 4 aqui e perder o jogo, vão falar que eu entreguei o jogo. Cheguei no vestiário e cutuquei mais forte ainda. Mas, pelo amor de Deus, fecha esse gol aí. Aí chamei os mais velhos lá e falei, ó, agora tem que ganhar esse jogo. Pode até perder de 3, pode até ganhar de 3-2. Mas não podemos perder esse jogo de jeito nenhum, senão aí vai ter conversa furada. É. Aí, demos o segundo tempo e o jogo acabou. Isso foi 3-2 pra nós, e graças a Deus, e deu tudo certo. Só que, infelizmente, depois desse dia, o Nacional nunca teve mais torcida. É, falaram que o Valdir Pérez entregou o jogo, houve uma polêmica muito grande aí na cidade, e foi isso que aconteceu. Mas ajudei o Sérgio, não foi? Eu tive várias vezes, o Sérgio me ajudou demais, né? Todas as vezes que eu ia jogar contra o Sérgio Irati, rapaz, o jogo, o pau comia, mas antes da partida eu ia lá almoçar no
restaurante dele.
Eu trazia marmitex e depois do jogo o pau comia e eu ia pro restaurante dele. Esse dia aí que bateram no canário, sobrou até pra mim. Esse dia aí, fomos pro restaurante dele jantar ainda, rapaz.
O pai do jogador, Marcelo Muscatelli, bateu no marido.
Bateu no marido.
Eu falei, pô, mano, seu pai bateu no marido.
Ô, Sérgio, você que soltou a torcida em cima dos dois aqui, Sérgio? Conta pra nós.
Nada, eu conheço meu amigo, os dois também. O Canário, quando meu filho estava jogando na base do Londrina, eu não esqueço um jogo, Portuguesinha e Londrina, e meu filho estava jogando no meio de campo, né? Aí eu só escutei o Canário gritar: pega o filho do homem, pega o filho do homem.
Pega o filho do outro, é bom. Mas você liberava o almoço pra ele depois do jogo, o jantar depois do jogo aí também, Sérgio, lá em Irati?
O marido tinha moral comigo, tem moral comigo, fazia tudo lá.
Ó, vou te contar mais uma. Nós jogamos contra o Sérgio ali em Cambé. Nessa aí ganhamos todo mundo, 15 jogos invicto, ganhava de 3, 4, todo mundo. Incrível, montamos um time muito forte. Inclusive, nesse time jogava um dos afiliados dele, que era bom demais. E depois deu uma relaxada, Marcelo Moscatelli.
Pai, né? Marcelo Moscatelli te bateu?
Não bateu, veio com guarda-chuva.
Com guarda-chuva.
Né? Ele veio com guarda-chuva, É a mano do Sérgio, mas tá tudo certo, viu?
Você aí... que mandou, Sérgio?
Nada, eu nem conhecia o pai dele.
nós jogamos ali em Cambé um jogo contra o Sérgio, né? Contra o Irati. O time dele era bom demais, muito bom. Mas nosso time tava voando. Nós fizemos 4-0 no Sérgio aqui em Irati, no time dele, mas ele não veio. Ele sempre vem em todos os jogos. Esse jogo ele não veio. Aí os caras ligaram pra ele. Acho que eu arrumo uma desculpa, né? Ô Sérgio, o Amarildo e o time dele tá querendo bater em nós, ganhar o jogo da gente na marra. Aí o Sérgio me ligou. Ô Amarildo, o que ele tá vendo aí? Falei, vendo nada, Sérgio. Seu time tá arrumando desculpa só aí. Apanhar na bola, no tapa, apanhar em tudo aqui. Eles apanharam. O meu time passou por cima deles, tão arrumando desculpa pra você. Sabe? Eu sei disso. Se você falou, tá tudo certo. Eu sei que você não aprontou, não. Meu time se respeita. E foi isso de verdade, sempre. Amizade muito sadia que eu tenho com o Sérgio e conversamos sempre. E estamos torcendo demais pro Londrina, isso. Principalmente amanhã, né? Vacilamos no jogo passado, mas amanhã não vacila, não. Amanhã nós vamos ganhar o jogo.
Ô Sérgio, o Amarildo sempre fala que você ajuda muito, ajudava muito nos tempos da Portuguesa.
E o jogador,
fosse preciso.
E os jogadores com dinheiro vezes? Também, né? Rapaz,
comprei muitos jogadores.
Comprou dele. Mais de 30 jogadores. É Danielzinho, é Rony, é Nilson, é Birubiru, o Almeida, o Dida goleiro, o Leandrinho, que hoje está na Europa, lá muito dinheiro. É muitos jogadores. Eu apertava um pouquinho, o Sérgio Marinho, vem cá. Só que pagava uma fortuna, ainda sabe o que ele compra, né? Mas tá tudo certo. Pra mim, me ajudava. Eu sou grato muito a ele, me ajudou muito. Sou um parceirão dele, sempre fomos parceiro. Me respeita muito, eu respeito muito ele. Cada um tem seu jeito, né? Ele era meio bravão, meio maluco também era.
Ele melhorou, hoje, melhorou?
Há dois anos pra cá, ele aceitou.
Ele melhorou.
Ele aceitou,
cara.
Jesus, filho. Hoje é uma bênção de Deus. É mais um que faz parte da família de Deus.
Ô, Sérgio, eu lembro até de uma entrevista que você deu aqui pra mim uma vez. Você tava pé da vida com os jogadores do Londrina, negócio de balada. Você falou assim: ô, eu vou voltar a ser o Sérgio de antigamente. Porque você antigamente pegava forte mesmo, né, Sérgio? Você era igual a Marildo.
Mas já passou esse tempo, né? E o futebol mudou também, não precisa mais disso. O jogador tem mais consciência hoje.
É verdade. Mas o Sérgio já pegou muitos jogadores pecularinhos dentro do vestiário.
É mesmo, treino. Sérgio?
Já.
Já, bastante.
Ah lá.
Mas apanhei também. Mas...
Também, é. Tá sujeito, né, Sérgio?
Ô, Sérgio, eu sei que na imprensa de Irati você chegava o aço nos caras também, né?
O pior que também brigava até com o pessoal da imprensa. Eu até bati em um rapaz lá.
Posso contar? Sérgio, Canário bom?
Bom, Canário,
eu vou contar uma história, não sei se você se lembra. É quando você chegou, acho que é 2010, aqui no no CT, foi em Londrina, no 2010. E você queria um primeiro amistoso lá no CT. E aí você chamou a Marildo pra gente fazer um amistoso, ó. Já quer pegar, a gente já acostumar com o CT e vai ser o primeiro jogo, a Portuguesinha. E tinha Reginaldo Nascimento, Munhá, era um dos melhores que eu acho que eu vi jogar aquele time do Irati, que era Lio Evaristo, não sei se você se lembra.
Isso,
e aí a gente foi lá. E nisso ele falou, não, vai ser o primeiro jogo nosso, primeiro jogo treino. E nisso o Portuguesa empatou o primeiro jogo, aí Sérgio, não. Não fiquei contente, quero o segundo jogo.
Quero o segundo jogo.
E nisso foi o segundo jogo, não ganhei 3-0. Aí você mandou. No treinamento você mandou ali embora. Você se lembra disso, Sérgio?
Lembro, eu não ia treinar o time no campeonato, mandei antes.
Foi lá no treino, no
jogo treino.
No jogo treino contra a gente. Primeiro jogo treino no CT foi com a Portuguesa que você fez. O primeiro jogo treino. Também. Aí o segundo foi com a gente também.
Chama a Portuguesinha pra ganhar o jogo, pra ficar com moral, tomamos de 3.
Foi isso aí.
Tem que mandar todo mundo embora mesmo.
Você mandou o Lio Evaristo no meio do jogo treino embora? Essa eu não conhecia, Sérgio.
Foi, ele não chegou a participar do campeonato.
Foi.
Mas não é só essa história do Sérgio. 90% dos times aqui do Paraná, até o Operário de Ponta Grossa, o Cianorte, então, várias vezes, esses times não estavam montando timaços. Aí chamava a Portuguesinha, porque esse aqui é... Mas a Portuguesinha não perdia pra ninguém esses jogos que eles achavam que ia ganhar, porque era amistoso, era os primeiros amistosos. O Operário mesmo estava com timaço lá, era Série B, Série C do Brasileiro, não sei, campeão. Foi time campeão. Nós chegamos
era
lá, ganhamos 2-1 deles.
Baiano.
Ganhamos de 2-1 deles, os caras ficavam loucos, os caras não sabiam como. E eu mandei um time que eu falei, meu Deus do céu, eu vou tomar 8-9, mas vai lá. E falei, Jamil, os caras falaram, pelo amor de Deus, mano, sem vexame, que esse do Operário foi demais. Esse aí, o time que eu mandei lá, foi muito limitado. Mas os caras foram lá, quando ligaram pra mim, Mario, ganhamos o jogo, cala tua boca aí, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Mas é isso aí. E com o Sérgio era também assim. Nós íamos no Irati fazer amistoso, Irati, nós íamos lá fazer amistoso.
Você chamava a Portuguesinha pra nadar de braçada, então, Sérgio?
A Portuguesinha era pra dar moral pro nosso time, né? Não tinha pra ser o contrário.
Verdade, mano.
Eu fui jogar um jogo com o Sérgio.
E aquela viagem da Portuguesinha pra jogar com o Rio Branco, de ônibus, estragou na estrada, Marildo.
Ah... Nós fomos jogar um jogo, né? Último jogo pra não cair pra segunda divisão. Pra não cair, era a primeira divisão. Nós fomos jogar lá contra o Rio Branco. Último jogo. Aí o Sérgio tinha uns 5, 6 jogadores no Rio Branco lá. Ele tirou 5, 6 jogadores, mas o Rio Branco tirou 5, 6 jogadores.
Você retribuiu fazendo aquilo com ele, né? Tirando 6 jogadores contra o Rolândia.
É, mas
até o japonês você pôde
jogar.
Mas
em compensação, cara. O Amarildo entrou em vigor, o Marildo louco, né? Ele entrou no vestiário como Amarildo ganhador, entrou lá e fez o time ganhar, né, filho? O Amarildo Vieira tem um carinho pelo Rolândia, mas o Amarildo, diretor, aquele louco que gosta de ganhar jogo, ele foi pro vestiário e ele ganhou o jogo na Mário.
Rio Branco, jeito. Ele tirou 6 jogadores pra você.
O Sérgio tirou 6 jogadores. Aí nós entramos em campo e ganhamos de 2-0.
Mas eu vou contar.
Até, parece que o Saulo nesse jogo caiu ainda.
Foi, os caras ficaram
bravos. A torcida ficou brava. Olha lá o Sérgio.
Foi isso mesmo, o Saulo caiu nesse jogo.
O Sérgio achou que ia ganhar fácil da Portuguesa. Aí ele tirou seis. Até colocou o Fabrício, acho que era o goleiro. O Fabrício jogou no gol, inclusive. Aí nós ganhamos o jogo, rapaz. A torcida queria bater no Saulo e no diretor lá. E o Saulo caiu nesse jogo.
Mas agora eu vou mandar o Mario calar, porque eu vou contar a história real, Sérgio. Aí é o seguinte: a gente tava no Pinheirão. E aí a gente acabou indo, o Abílio conseguiu lá pra nós um hotelzinho, a Marinho, todo mundo sair daqui do Peirão, tá sem água. A gente tava bebendo água do leão, do circo. Você bebe, não tinha água. Aí os caras pegavam água do leão. Falei, gente, é água do leão. Aí eu falei, rapaz, vai pro Marinho. A gente é o leão.
A história do Pinheirão, vou contar pra você depois.
Era isso aí. Aí o leão dormia, nós pegava água do leão, aí o leão. Aí a gente pegava água do leão.
Esse leão dá morto. O leão dá morto.
O leão pode estar com uma Covid 20. Aí, ó. Aí, rapaz, aí a gente foi pra Panaguá. Esse eu vou contar, porque ele... Amadeu, mas vamos sair pra um lugar bom? Vamos pro hotel. Aí fomos pra um hotelzinho, perto do porto.
Motel.
Aí fomos pra um hotel que era um motel. Tijolinho hoje, aqui. Sim. Aí nós fomos...
Pior,
fomos,
rapaz.
Quando nós chegamos lá... Pior? Eu que organizava, falei assim... que hora é o café da manhã? Aí ele falou assim, café... Aí eu falei, café da manhã, não tem? Aí olhou, aí tinha uma garrafinha pendurada, ele falou, o café tá ali. Eu falei, não, tô falando café com leite, pão, né? Aí nós tínhamos no nosso hotel. Quando nós chegamos nos quartos, eu já vi ventilador com dois dentes, mas com um dente só o ventilador, um dente. Eu falei, Maria, nisso aí, as mulheres chegando, ele falou assim, vocês vão jogar aí? Aí não, a gente trabalha aqui. Você trabalha aqui? Não, a gente tá aqui.
Faz programa.
Que programa? Aí eu falei, como isso, jogador nos quartos, nesse jogo, tô falando pra você que é real. E a gente ia decidir com o Rio Branco. E o Rio Branco com aquele, tinha um japonês, um cara muito bom.
Tinha vários jogadores bons, um time bom.
Por mais que o Sérgio tirou aí no Rio Branco, era um dos times muito bons.
Não, era bom ainda, era bom.
Tanto que disputava Série C, Série B, Copa do Brasil. Aí a gente chegou lá, nesse hotel, rapaz, as mulheres à noite, Falei, rapaz, como é que nós vamos dormir? Rapaz, jogador, eu e o Willio.
Rodrigo, tudo que é sério.
É verdade.
Aí, você olhava, tipo nosso estúdio aqui, ó, nosso estúdio. Você olha pra janela, tinha uma mulher na janela chamando os meninos. Olha pra janela, tinha uma mulher na janela chamando os meninos. Você olha pra janela, você falou, isso é o cúmulo da coisa, onde nós caímos aqui, meu? Mas o dinheiro era curto, você vai fazer o quê?
Jogador, me lembro até hoje o Danielzinho. Professor, como é que nós vamos dormir, professor? Como é que nós vamos dormir?
Quem queria dormir?
Daniel, já acabou. Mulherada chamando, você não tem como segurar os caras. Chega logo que não dá pra segurar mais.
Não tinha jeito, aí tô falando, não tinha, a verdade, era, o marido tinha uma situação legal, mas também não tinha pra... A gente ficou, acabamos a gente fazendo uma...
Dava o mínimo, mínimo.
A gente conversando com a associação das putas ali, e aí ela se tranquilizou, e aí acabou a gente dormindo, e nesse jogo eu vou falar, a gente, por mais que o Sérgio, mas a Portuguesa, quando eu assumi, que eu assumi,
correu, foi jogou muito.
Nós, nos seis jogos que a Marido jogou fora de campo, porque a Marido foi, a Marido que arrebentou hoje os campos, que hoje não pode investir campo, foi a Marido. Há 10 anos atrás a Marido investiu os campos. Pode sair, sabe disso, a Marido, de vez de jogar aqui, ele, pra ganhar a renda do Curitiba, jogava lá.
Jogava lá.
Aí a CBF viu disso. Isso, opa, peraí. Aí a Marido foi ocupar disso tudo. Então a gente começou. A gente foi tudo pra lá e acabamos indo jogando lá. A gente desses seis jogos pra pensar pro Marido. Nós saímos do rebaixamento, sabe quem foi rebaixado? Nacional e Roma de Pucarana.
Ô Sérgio, mas cada história, hein, Sérgio? Meu Deus do céu.
Tem história demais, né? Quanto tempo de futebol tem?
Olha lá. Ô Sérgio, eu vou te liberar, porque senão você não vai pra Curitiba hoje, viu?
Foi um prazer
Londrina,
com o marido, um grande amigo meu. São as amizades que a gente faz no futebol e que ficam pra sempre. Esse cara mora no meu coração.
Tamo junto, presidente.
Sérgio, e o jogo de amanhã, Sérgio? Você caprichou no bicho da rapaziada aí? Vai ter bicho molhado que vai ser entregue no vestiário? Como é que vai ser?
Eles têm a premiação pra subir. E acredito muito, até porque o jogo que nós perdemos, o Londrina foi muito superior ao Paysandu. Então, acho que se repetir o que nós fizemos lá, nós vamos sair vitoriosos amanhã, se Deus quiser.
Grande abraço, valeu, Sérgio.
Um abraço a todos aí.
E Deus vai querer, nós vamos ganhar o jogo de qualquer jeito amanhã. Tá bom? Um abraço bem grande. Boa viagem.
Vamos ganhar sim. Um recado especial da Eletrocruz em teu braço. Começo de ano com viagens, ausências, e o seu alarme está funcionando? Se você tem
Alarme, não deixe para revisá-lo na última hora. Se você não tem, está na hora de procurar a Eletrocruz e instalar um. A Eletrocruz e a Intelbras se uniram para a sua segurança. Eletrocruz, na Avenida Leste Oeste, 1550. O telefone é o 3324-9967. E que tal uma refeição com tempero caseiro delicioso preparado para toda a família? Que tal um lanche grande, regado, montado com hambúrguer artesanal, de fraldinha e fritas crocantes? Escolha Quero Querri e tenha uma vivência artesanal com mais de 40 anos de experiência. Quero Querri, ingredientes frescos a qualquer hora do dia. Quero Querri, delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 3326-6868, 3326-6868. Quero Querri, na Higienópolis 2530. Antes de vocês contarem a história do Pinheirão da Água do Leão, que essa aí é sensacional. Quem manda um grande abraço pra você, Canário, o Claudemir Tecão, que tá lá em Suzuka, no Japão, fala que foi seu auxiliar técnico no Campeonato Paranaense de 2008 e agradece também ao marido, fala que você foi uma bênção na vida dele, o professor Tecão, e Claudemir Tecão, viu?
Meu amigo, meu irmão, da mesma igreja, trabalhou comigo bastante tempo na Portuguesa, e um cara, um parceiraço que eu tenho, mais um parceiraço do futebol, tá sempre em contato comigo, eu em contato com ele, faz parte da minha família, né? Da minha família, família da Portuguesa, é um cara espetacular.
Cara, muito bom, realmente, ele inclusive ele tá fazendo um trabalho, além de evangelizar, né? Ele faz um trabalho social também com o pessoal, ele fala o Nipo brasileiro, né? Ele faz um trabalho muito bom lá também, lá não sei se é Shigota, Nigota, uma coisa assim, uma cidade.
É no Japão.
Ó, o Célio Gergoleto pergunta aqui, o dia que você pegou a máquina e cortou a grama do café. Cara, são tantas perguntas aqui, que se eu fizer todas, nós vamos sair daqui meia-noite e meia. Olha, mas conta essa história do café aí, Amarildo.
O café era o seguinte, eu gostava de deixar o Londrina louco, né? De verdade, é pro Londrina tirar algo mais do Londrina. Quando você faz as presepadas, o adversário faz, é o que o adversário tem que gostar e tem que querer. Rapaz, o Londrina marcou um treino numa sexta-feira à tarde, véspera de um jogo contra mim, acho que era o Valdemelo, não, era o de Cambará. Como é que chama o rapaz de Cambará, o treinador? Muito bom.
Paulo Comelli.
Paulo Comelli era o treinador.